Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus abençoe. Quinta-feira, amanhã, nós não teremos reunião de casais, porque tivemos na quinta-feira passada. Se Deus quiser, nós vamos amanhã a Cristo do Rio. Deus quiser. Amém. Amém. Dá o microfone para o Toninho ali para eu fazer uma pergunta para o Toninho. Não, é. Por que não? Por que não, Toninho? Né? Uma pergunta simples. Depois, outra pessoa, se quiser responder, responde. Para você, Toninho, o que é religião?
O conceito de religião é religar, né, segundo dizem, né, mas, na verdade, religião é hipocrisia, é o fato das pessoas falarem de Deus, né, pregar a Deus, etc., mas não tem, não vive o que fala, né, sei lá, que pergunta. Mas é mais ou menos isso.
Priscila, dá para a Priscila ver. Você, Priscila, o que é religião?
Bom, eu acho que é fazer uma coisa sem estar sabendo o que está fazendo. Na Bíblia fala que a nossa religião tem que ser ajudar as viúvas, uma coisa assim, né? Mas, bom, mas o termo mesmo que é usado, assim, eu acho que você fazer sem entendimento, ir porque está acostumado, aí segue uma metodologia... às vezes um culto, dependendo, cada um tem um nome, né? Mas eu acho que é mais isso, fazer sem entender a razão de que está fazendo, o motivo. Fazer porque está acostumado, alguém impôs.
Amém. Você se considera religiosa? Não?
Eu, em muitos aspectos, sim. Ainda, infelizmente.
É? Ué.
Amém. É, infelizmente.
Eu, o Erickson, o que é o Erickson? Ramiro. Adriana. Amém. Está lá o Silvana. Silvana, para lá.
Acho que a coisa, às vezes, te leva assim uma vida religiosa sem agradar a Deus. Por exemplo, quando é mais dirigido por Deus, é dirigido pelo sistema religioso. É mais ou menos? Se eu dar, por exemplo, se eu chega, eu não sei o que vou fazer amanhã, então você está dirigindo a igreja. Não, amanhã nós vamos fazer isso. Aí você está sendo dirigido pelo irmão. Agora você vai lá assim, irmão delegar, fala, ó, Toninho vai fazer isso, você vai fazer isso. Então já fica aquela função para cada um. Na igreja tem muito isso na denominação. Então já é mais dirigido pelo sistema religioso. A pessoa é igual na missa, né? Tem o espírito, aí põe lá o óleo. Tem a hóstia, né? Apresentando o pão. Então vai materializando a coisa. Vai ficando aquela coisa religiosa sem agradar a Deus. Então,
amém.
Mais ou menos.
Felipe?
Concordo com tudo que foi dito e
cada um
mim é
falou
um conjunto
uma coisa,
de,
né?
De dogmas e...
Cada um falou uma coisa, você...
Não, mas é porque assim, foi meio que complemento um ao outro.
É, exatamente.
É um conjunto de dogmas, é algo que você faz por fazer, não é espontâneo nem é dirigido por Deus. É isso que eu penso que seja.
Você acha que tem às vezes a gente ouve falar que o homem deve ter uma religião, que é bom para ele ter uma religião, né? É importante ao homem ter uma religião. Todo homem precisava ter uma religião.
Ah, eu penso que essa afirmação é no sentido de...
Você concorda que toda pessoa deveria ter uma religião?
Não, religião não. Porque religião não salva ninguém. O que salva é Jesus. É Amém. Mera repetição.
Amém. Vlad K, Fernando. Checa. Para você, Checa. Você acha que todo homem deveria ter uma religião?
Acho.
Hã?
Acho.
É? Por quê?
Vai. Olha assim para esse lado. Antes, quando tinha uma religião mesmo, as coisas eram até melhor. Eu acho que a religião, com entendimento, ela é muito boa. Ela ajuda muito a pessoa. O problema é que hoje surgiu esse negócio que a pessoa não é nem religião, não é religiosa, não é crente, não é nada. Acho que foi pior. É por isso que eu estou falando. Quando a pessoa acha que ela realmente é religiosa, eu acho que ela era até...
Melhor, né?
Dá menos trabalho.
O que é religião para você? Religião é o quê?
Ué, irmão, eu não estou sabendo, não.
Amém.
Religião é você...
Religião, né?
É, você seguir uma doutrina, né? Você seguir uma doutrina ali.
Amém. Então... Mauri.
É como o pessoal falou, né? Então é de tudo um pouco, né? Eu acredito que o Checker também não está de tudo errado, porque é alguma coisa que alguém acredita, né? Se tá sendo religioso é porque ele está acreditando em alguma coisa. Errado ou não, ele está acreditando e está passando as fichas
ou
dele.
Ou não, né? Ele tem uma religião, né?
Exatamente. Então, o que vale religião, é o entendimento que ele está tendo.
Às vezes,
né?
A religião pode não salvar, como isso. Foi dito aí. É isso?
Pode ser.
A religião pode não salvá-lo, mas faz com que ele leve uma vida menos mundana, uma vida decente, uma vida temente a Deus. Certo? Uma vida temente a Deus e tal, etc. Mesmo que ele não seja a religião certa. Mesmo que não sendo a religião verdadeira, né? Ou melhor, ou mesmo que aquela religião não venha trazer a salvação para ele, nós entendemos. Mas ele leva uma vida...
mais regrada, né?
Mais
cometida,
né?
Mais com...
Leva uma vida, nós diríamos, sem pecar, tá certo? Quer dizer, do ponto de vista da gente, a pessoa leva uma vida sem pecar. Não bebe, não fuma, ele não trai a mulher não trai ele também, né? Ele... no mente. Não é assim?
Verdade.
Como aquele chegou para Jesus e falou: ó, eu faço isso, tudo direitinho. Jesus falou para ele: só falta uma coisa. Né? O que faltava para ele? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Né? Aí já estragou a religião dele.
Já não dá mais, né?
Ele era religioso. Muito religioso, por sinal. Mas quando Jesus falou para ele: vende tudo que você tem e dá para os pobres, tragou a religião dele. Certo?
Verdade.
Ele não foi capaz. Então, na realidade, O que é a religião? Nós ainda não chegamos a essa conclusão, não é isso? A religião, de acordo com o dicionário, né? Vamos dizer assim, a religião é uma manifestação de fé. É uma manifestação de fé. É um culto ao sobrenatural. É cultuar o sobrenatural. É uma manifestação de fé, certo? Então, por exemplo, o Deus já foi o Sol, o Deus já foi a Lua, não é assim? O Deus, para os gregos, o Deus, ele era desconhecido, era um Deus desconhecido, não era nada. Eles não comparavam ele com nada, ele era o Deus deles. Eles então fizeram um altar de pedra ali e escreveu lá, ao Deus desconhecido. Então, a maneira deles cultuarem a Deus era um Deus desconhecido. Então, eu chegava ali, naquele altar, podia colocar uma flor, por exemplo, ali em cima. Aquela flor estava sendo oferecida a esse Deus que eles não conhecem, a um Deus desconhecido. Aí Paulo chegou e falou, ó, o Deus que vocês não conhecem, eu conheço. O Deus que vocês não conhecem, eu conheço. Então, Paulo tinha uma religião. Então, na verdade, a religião, cada pessoa tem a sua religião. Cada pessoa... É muito difícil você encontrar uma pessoa que é totalmente ateu. Ele crê em alguma coisa. Já está no homem. O homem faz parte da natureza humana, essa necessidade de buscar o sobrenatural. Já faz parte do ser humano invocar uma coisa que é sobrenatural e que ele não conhece. Já está no ser da pessoa. Toda pessoa tem uma crença. Agora, a manifestação dessa crença é a religião. A pessoa tem uma fé, ele tem uma fé. E como que ele vai manifestar essa fé? Construindo um altar, né? Construindo... Falo para vocês que já está no sangue. É quando Jacó estava lá num determinado lugar, sozinho, ele colocou uma pedra ali e era ali o altar dele. Sozinho, no meio do morro, e colocou uma pedra, e ali era o altar dele. E ele foi e disse que aquele lá era a casa de Deus, aquele lugar era a casa de Deus, porque era a fé dele, a fé. E o jeito dele manifestar aquela fé é que é a sua religião. Então, a religião nada mais, nada menos é do que o jeito que você manifesta a sua fé. O jeito que você manifesta a sua fé. Pode até escrever aí. É a maneira de você manifestar a sua fé. Certo? Então, uns rezando o terço, ele está manifestando a fé dele. É a religião dele. Ele está ali rezando o terço. Uma vez, duas vezes, três vezes, certo? Ele vai à missa, ele está manifestando a sua fé, certo? O Adventista do sétimo dia tem o jeito dele manifestar a sua fé. Testemunho de Jeová tem um jeito dele manifestar a sua fé. É, o espírita também tem, eles creem no, na reencarnação, eles creem no espírito iluminado, né? De vez em quando você vê no rádio aí, fulano é iluminado, quando você vê essa expressão iluminada, você pode saber que a pessoa é espírita. Essa expressão iluminado, espírito iluminado. Jesus Cristo, por exemplo, para eles é um espírito iluminado. Agora, nós também somos religiosos. Bem? Então, quem falou mal da religião aí, pede perdão. E nós também somos religiosos. Porque nós manifestamos a nossa fé, a forma como nós manifestamos. Então nós não precisamos de uma imagem como muitos precisam, de uma imagem, de alguma coisa materializando a sua fé, alguma coisa que materialize a sua fé. Na Índia tem lá a vaca, o boi, etc., né? Em outros lugares também tem. Mas isso, até mesmo os índios, eles escolhem alguma coisa para materializar a sua fé. Na Índia, aliás, na África, tem muito isso. Na África tem muito. Por quê? Por causa da ignorância do povo, aquela falta de entendimento, conhecimento, etc., eles criam lá as suas religiões, quer dizer, as suas maneiras de manifestar a sua fé. Tem cada um as absurdas. Tem pessoas que matam os outros e põe para queimar, e etc., e oferece aquilo a Deus. Deus, aqui mesmo na Escritura, na Bíblia, está dizendo que um dia vai chegar um ponto que a pessoa mata o outro pensando que está fazendo alguma coisa para Deus. Né? Muitos pensam, eles não estão matando aí os moradores de rua? Às vezes a pessoa pensa que está fazendo um favor para Deus, limpando a rua. Né? Vou matar todos os ladrões, vou matar todos os assaltantes, vou matar todos os corruptos. Né? E é bom que não fique ninguém no país. Não é isso? Mata os ladrões, mata os corruptos, mata as prostitutas, mata os... Quer ver quem vai ficar? Hã? Depois a pessoa dá um tiro na cabeça, porque... Né, não vai sobrar ninguém. Né? Então, religião é isso. Nós somos... Então, vê aqui alguma coisa nesse sentido. Qual é a nossa? Porque se alguém perguntar para você, você tem que saber explicar, como aí foi perguntado, às vezes ninguém soube dizer exatamente o que significava uma religião, certo? Por que que eles dizem que todo mundo deve ter uma religião? Porque se cada pessoa tiver um temor de Deus, uma pessoa tiver uma religião, ele vai manifestar sua fé daquela forma e vai evitar muitos problemas, evitar matar, vai evitar roubar, vai evitar prostituir, essas coisas todas, e o mundo seria melhor, pelo menos seria melhor se cada um tivesse a sua maneira, seu modo de manifestar a sua fé, não é assim? Normalmente, as religiões, a direção é o sobrenatural. Normalmente, a direção é o sobrenatural. Por isso que, quando você vai fazer como Oscar Niemeyer, que projetou a igreja lá em Brasília. Que jeito que ele fez a igreja? Ele não fez ela assim para baixo. Fez ela assim, né? Não é assim? para cima, sempre olhando para cima, sempre em direção ao céu. Não é isso? Aspirantes, né? Aqui uma vez, aqui lá na Vila Brasília, quando inauguraram, na época que estava começando Goiânia, fizeram uma igreja lá, assim, uma igreja, era, não sei se ainda tem ainda. Tá? Então, toda religião, ela tendência é olhar para cima. O espírita, ele crê, fecha os olhos, pensando, imaginando o sobrenatural, né? Pensando que tal, incorpora, às vezes, o espírito, e lá o céu que a gente fala é o lugar onde estão os espíritos. Os espíritos existem. Aí já não é mais dúvida, acho que para ninguém é mais dúvida de que os espíritos existem. Tanto é que você pode observar na televisão a quantidade de filmes hoje, filmes caminhando para esse lado, para o lado do misticismo, para o lado do sobrenatural. Já tem várias séries de filmes, etc., nesse sentido, do sobrenatural. Né? Em todos os sentidos, você pode observar na televisão, está caminhando para essa coisa. E assim por diante. A gente tem isso já no nosso sangue. A religião. Né? Quando a pessoa morre, tem lá uma vela acesa, tem lá um negócio simbolizando qualquer coisa para poder, vamos dizer assim, manifestar o sentimento das pessoas que estão ali, então coloca ali alguma coisa nesse sentido. Amém? Quando, na realidade, aquilo ali não tem valor nenhum a não ser uma manifestação religiosa. Apenas uma manifestação religiosa. Mas não tem nenhum valor. Agora, a nossa religião. Quer dizer, nós não podemos dizer que a nossa religião é certa e a dos outros são erradas. Certo? Haverá um dia, em que as coisas serão esclarecidas. As coisas serão esclarecidas. Hoje, eu tenho que ter a minha como certa. O espírita também tem que crer que a dele é a certa. Né? O testemunho de Jeová bate, a dele é a certa. Concorda? Se ele está ali, se ele está ali manifestando a sua fé, se ele está ali devotando a sua fé, religiosamente, tal, etc., fazendo exatamente como está sendo mostrado. Então, ele tem que fazer aquilo bem feito, e para fazer bem feito, você tem que acreditar que o certo é aquilo. Né? Por exemplo, tem aqueles lá no islamismo, não sei se é o islamismo, ou é lá naquele lado, lá tem vários segmentos religiosos. Um deles, a pessoa se mata, entra dentro do avião, porque ele acha que aquilo é um sacrifício que é feito para Deus, e Deus quer aquilo, e ele pronto, ele morre na maior tranquilidade. Novo, rapaz novo, pessoas novas, que acreditam dessa forma, eles creem dessa forma. E a sua, agora, qual é a nossa religião? A nossa. Tá certo? A nossa. Nós cremos, pega por favor, nós cremos que nós também temos a nossa fé. E às vezes, Não pode pegar a palavra. Isso. Às vezes, nós temos a nossa fé e às vezes nós não estamos correspondendo. Às vezes nós não estamos correspondendo com a nossa religião. A nossa religião. Jesus Cristo tinha religião? Pelo jeito que eu estou falando, tinha, né? Pelo que eu estou falando, tinha. Ele manifestava a sua crença em Deus. E tinha um jeito dele manifestar? Tinha o jeito dele manifestar? Tinha? Tinha. Senão ele não discutia com as pessoas, por exemplo. Quando os fariseus disseram, há reencarnação, não há reencarnação, etc. Foi uma discussão. Ele defendeu o princípio de não haver reencarnação. Ele defendeu um outro princípio. Qual? O da ressurreição. Então, ele tinha uma forma de... O que você precisa fazer para ressuscitar? O que você precisa fazer para ressuscitar? Então, a religião dele era essa. Nós vamos ver aqui na Escritura, mas a religião dele era nessa direção. Fazer tudo para merecer a ressurreição. Paulo também disse o seguinte, eu corro para ver se eu alcanço a minha ressurreição. A ressurreição é para a vida. Não é assim? Paulo fala aí, pode procurar que você vai ver aí. Jesus também, ele com certeza ele disse, olha, vocês vão me destruir e em 3 dias eu reconstruirei esse templo. Então, depois entenderam que ele estava se referindo ao seu corpo. Então, a crença de Jesus era que Deus estava dentro de nós. Então, Deus não está ali na parede. Eu não preciso de nada para materializar Deus. Porque, para mim, Deus está em mim. Se Deus estiver, Ele está em mim. Então, essa era a crença de Jesus, era a fé de Jesus. Que Deus estava nele. Que quem visse Ele, via Deus. Quem me vê a mim, vê Deus. Então, Deus está em mim. Qual é o nome de Deus? É o nome, né? Qual era o nome de Jesus? Jesus. Qual é o nome de Deus? Né? Então, Deus está em mim. Eu e o Pai somos um. Aí todo mundo jogou pedra, todo mundo... Mas essa era a fé de Jesus. Essa era a religião dele. Ou seja, cultuava a Deus dessa forma. Deus era para ele espírito e Deus habitava nele. Deus não habita em casa construída por mãos de homem. Então, quantos ficam lá fora conversando, quando entram dentro da igreja, tiram o chapéu. Não, como se Deus estivesse aqui dentro. Na realidade, Deus já estava lá fora com ele, e ele discutindo, ele brigando, ele fazendo coisas, etc. Né? Deus, ele não habita em casa construída por mãos de homem. Então, Deus não habita nos espaços da matéria. Deus habita em nós. Essa é a crença, a fé de Jesus. Né? Então, essa é a fé de Jesus. A fé que ele tinha, a fé que você tem. Qual é a fé que você tem? Aonde está Deus? E você, se a sua religião, se a sua fé, a maneira de você se manifestar a Deus, estiver correta, né? Para nós, Deus existe? Existe. Ó, Deus existe? Existe. Para muitos, Deus também existe. Então, vamos ver qual a diferença. Então, para uns, Deus é uma energia. Para outro Deus é o sol. Para outro Deus é o boi. Para outro Deus é desconhecido. Deus é desconhecido, ou seja, Deus não existe. Para a gente, tem muita gente que Deus não existe. E ele arruma tudo direitinho, ele vive uma vida regrada, direito, tal, etc. Mas para ele, Deus não existe. Agora, para nós, Deus existe e é, para nós, é Jesus Cristo. Para outros, é Maomé. Para outros, é Buda. Amém? E assim por diante. E assim por diante. E aí você vai encontrar, ou seja, várias religiões, várias maneiras da pessoa manifestar o seu culto a Deus. Então o que é religião? É a forma pela qual você manifesta o seu culto a Deus. Certo? Então vamos ver, vamos abrir em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tem gente que não consegue fazer uma oração se não tiver algo palpável, alguma coisa que ele possa olhar. Nem que seja uma pintura, nem que seja um quadro, nem que seja algum, tem que ser alguma coisa que ele pega. Aí o sujeito faz uma. Por exemplo, São Jorge. Quantos não tem aí o São Jorge? Chega, joelho diante de São Jorge, e etc. Tal. E São Jorge, segundo o que dizem por aí, São Jorge não existe. Alguém inventou aquele cavalo, um ser montado num cavalo, matando um dragão, e botou o nome dele de Jorge, aí salve Jorge. Amém? E São Jorge passou a ter esse valor aí que ele tem, esse... E quantos não creem, não têm essa fé no São Jorge, ele não manifesta o seu culto a São Jorge. Ele cultua Deus, assim, através de São Jorge. Deus existe? Existe. Mas Deus, deixa Deus para lá. Deus tem outra coisa para fazer. Deixa Deus para lá. Deus tem muita coisa para fazer. Deixa para lá. São Jorge resolve meu problema. Bem? São Benedito. Santo Antônio do Lava Jato. Então, cada um. Não é do Lava Jato, não? Como é que é? Eu não sei. Pois é. Cada um tem uma maneira de cultuar a sua fé. Manifestar a sua fé. Cultuar, não. Manifestar a sua fé. Essa é a minha fé. É dentro de casa, um computador, é um desenho, um negócio, uma coisa, e assim por diante. Todo homem tem um pouco disso. Toda pessoa tem um pouco disso. Todo homem tem um pouco disso. De, estou querendo uma palavra que não estou achando. Como é que chama? Hã? Não, não é bem crença, não é... Misticismo, parecido com misticismo. Mas toda uma pessoa tem um... Superstição. Supersticioso. Tem gente que não entra na casa com o pé esquerdo, só entra com o pé direito. não põe vassoura atrás da parede, atrás da porta, né? É, não deixa sapato virado, não deixa sapato virado. Ele não dorme se o sapato estiver virado. É, se ele põe o sapato virado, mas ele estava com sono demais. Mas aí ele levanta, vai lá desvirar o sapato. Certo? Sapato virado, não pode. Entrar na casa com o pé esquerdo, não pode. Entrar com o pé direito. Dormir na cama de cabeça para baixo, não pode. Entendeu? Tem superstições, vários tipos de superstições. Isso está ligado ao sobrenatural. Está ligado ao temor que a pessoa tem ao sobrenatural. Não entra no cemitério, tem medo de entrar no cemitério. Tem medo do cemitério. Né? É, tem pessoas que fazem qualquer coisa, bate na tábua. Né? Bate na madeira também, não sei por quê. Amém? Então, isso é religião. O que é religião? É o modo, a maneira através da qual você manifesta a sua fé, o seu culto a Deus. A sua crença, o seu culto a Deus. Amém? Jesus Cristo era, sim, religioso. Ele tinha a sua religião. A sua maneira de cultuar a Deus. Pronto. Jesus Cristo tinha religião. Era a sua maneira de cultuar a Deus. Então nós não podemos falar mal da religião. Nós podemos dizer que existem várias religiões e as religiões acabam confundindo as pessoas. Quanto mais religião, mais confusão se faz. Agora eu não sei se é Buda, se é o boi, se é o sol, se é a energia, se ele é desconhecido, se é Maomé, se é Jesus Cristo. Então, quanto mais religião se cria, pensa que Deus vai ficar satisfeito com muitas religiões? E às vezes a gente ouve pelo rádio aí, comentário, televisão, né? Que seria bom que cada um tivesse uma religião, cada pessoa tivesse uma religião. Mas, na verdade, isso acaba criando uma confusão e ninguém faz certo. Aí ninguém faz certo, né? Porque Deus é um só. Mas todos os caminhos levam a Deus? Não. Né? Todos os caminhos, Jesus disse que não. Bom, nós acreditamos em Jesus. Por isso que a gente fala aqui, Jesus disse isso, Jesus disse isso, Jesus disse assim, porque nós somos cristãos. Cristãos, nós cremos em Jesus. Tem país aí com milhões de pessoas que não tocam no nome de Jesus. Na China, por exemplo. Alemanha. Tem muitos países aí que... Já outros são religiosos. O Brasil, por causa da colonização da América do Sul, o Brasil é um país católico, extremamente católico. Com uma porcentagem muito grande de catolicismo. Por que os americanos são, a maioria dos americanos são crentes, são evangélicos? Por causa da colonização que teve, né? Então chegou lá, explicou para eles que era aquilo, para nós, até ontem, para mim, né? Aí faz uma imagem, põe um menininho no colo, tal, etc. Aí a imagem. Né, triste, chorando. Aí aquilo foi feito de barro, tal, pintou direitinho, botou, comprou, passou. Passou a ser uma coisa que não pode nem quebrar. Amém? Tiago, que eu falei para você, Tiago 1, 27. A religião pura e imaculada para com Deus. Então existe. Existe uma religião. A religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Pronto. Está resumida aí a nossa religião. Ou isso aqui não é a palavra de Deus, ou isso aqui não é a escritura. Para nós isso aqui não são as escrituras sagradas? Para nós não são? Para nós isso aqui não é a palavra de Deus? Então, a pessoa pode criticar, pode falar o que quiser, mas para nós a religião é essa. A nossa religião é essa. É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Você poderia, de acordo com as próprias escrituras, ou o evangelho de um modo geral, acaba deixando entender que você visitando todas as pessoas atribuladas, todas as pessoas, em outros lugares nós vamos ver isso. Não só as viúvas e os órfãos, mas os órfãos e as viúvas, elas mais do que ninguém precisa do apoio. É uma das coisas que faz parte da nossa religião, que ninguém mais do que as viúvas e os órfãos necessitam de apoio. Apoio da igreja, apoio dos irmãos, apoio daqueles que se dizem cristãos. Por que a viúva? A viúva cristã, ela perdeu. Ela perdeu o marido, ela ficou sem perna, sem mão. Ela perdeu aquilo que ela tinha, que era a sua força dentro de casa, que era o seu marido. Então ela ficou a ver navios, ela ficou sem rumo. Ela perdeu o marido. Ela não pode ir caçar outro marido, né? Ela não, porque as escrituras não dá a ela margem para ela sair caçando marido. Né? Porque como que você caça marido? Como é que caça marido? Então a viúva, ela pode até arrumar outro casamento, mas ela não pode sair caçando marido. Porque ela precisa de cuidar dos filhos dela. Ela precisa cuidar dos filhos dela. Se o marido chegar e falar, eu quero você, mas não quero os filhos. Então, eu falo, então não tem jeito. Porque eu só posso ir com meus cachorrinhos. Né? Os meus bichinhos. Então ela tem os filhos. Se ela tem que pensar muito para arrumar o marido. Ou o marido aceita com os filhos, com a casa, com o jeito, com o que ela tem, ou então ela vai continuar viúva. Ela vai continuar viúva. Ela não pode sair caçando marido. Então a viúva, normalmente, elas eram encampadas pela igreja. A igreja cuidava da viúva. Amém? Agora, os órfãos. Da mesma forma, ficou órfão. Ficou sem pai, sem mãe. É preciso que haja alguém que vá dar alguma coisa parecida com o que o pai dava, ou que a mãe dava. É órfão de pai, então é necessário que haja algum alguma coisa com o homem, uma parte, a igreja, dá um apoio para substituir o pai, para amenizar o problema do órfão e não deixar que ele desvirtue, que ele vá para outro lugar. Faz parte da nossa fé. Isso agrada a Deus. Porque nós, a religião, o objetivo dela não é agradar a Deus? O objetivo é agradar a Deus. Então Jesus Cristo provou que ele agradou a Deus com a sua ressurreição dos mortos. Ele provou que ele fez certo, ressuscitando dos mortos. Ele provou que a maneira correta de agradar a Deus é agradando as pessoas, é amando as pessoas. Então a verdadeira religião é a religião de Cristo. É essa religião que nós estamos crendo, nós cremos nela. Porque nós entendemos que a maneira de agradar a Deus, a melhor maneira de agradar a Deus é agradando a pessoa. É agradando, amando. Jesus disse, o mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Então você vai, no frigir dos ovos, você vai encontrar isso para a prática da sua religião. Então se você não estiver amando as pessoas, você não está sendo um bom seguidor de Cristo. Né? Você não está manifestando a sua crença, a sua fé. Porque você não está amando um ao outro. Bem? Então essa é a religião pura e imaculada para com Deus. É essa. Então, é dessa forma que nós vamos agradar a Deus. Amém? Vamos abrir em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Então, nós fazer para todos, principalmente para as viúvas, não as viúvas sem vergonha. As viúvas que esperam em Deus. Porque tem viúva que não espera nem o marido esfriar. Entende? Tem viúva que... E viúvo também, assim. Então, Isaías capítulo 1. Versículos 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Pronto. Você quer uma religião mais pura? Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Olha aí, por isso que eu falei para vocês. Que não era só a viúva e os órfãos. Mas também todo oprimido. Em Isaías 58 fala, né? Aquele que vem a você oprimido, você tem que devolvê-lo sem a opressão. Toda pessoa que vem até você oprimida, você tem por obrigação, faz parte da sua religião. Faz parte da sua religião. Você falar, eu não tenho religião? Tenho. Eu tenho religião, sim. Qual é a minha religião? Agradar a Deus. Como que você faz para agradar a Deus? Através de Jesus Cristo. Eu aprendi, com Cristo eu aprendi a agradar a Deus. Eu sou cristão, então eu tenho que aprender com Cristo. Com Cristo eu aprendi a agradar a Deus. Pronto, essa é a minha religião. Eu preciso de uma imagem? eu preciso alguma coisa material, eu não preciso de nada, porque Cristo disse para mim que Deus está em mim. Deus está em mim. Cristo em nós. Essa é a nossa religião. Cristo em nós. Cristo dentro de nós. Ele não faz mal para ninguém. Ele está aqui dentro de mim, não faz mal para ninguém. Ele não julga, não condena. Ele não faz mal para ninguém. Está escrito aqui, ó, né? Foi isso que ele olhou aqui em Isaías e fez assim. Falou, o melhor jeito de agradar a Deus é purificar-me de todo mal. E foi o que ele fez. Ele se lavou. Ele falou para os discípulos, olha, você tem que lavar por inteiro. Né? Mas por enquanto eu vou lavar os seus pés. E depois você tem que se lavar por inteiro. Lavar o interior. Lavar, não é só por fora, não, lava o interior. Deixou bem claro a necessidade da pessoa ser limpa, pura. Essa é a forma, melhor maneira de agradar a Deus. Foi assim que Jesus Cristo a fez. Se nós somos cristãos, essa é a nossa religião. Amar uns aos outros. Purificarmos de todo mal. E a gente só faz mal para os outros, né? Para a gente, para mim, fazer o mal tem que existir uma pessoa ali, né? Se eu chuto o cachorro, o dono dele acha ruim, né? Eu chuto o cachorro, o dono dele não vai gostar. Alguém que vai olhar, ver eu chutar o cachorro, vai censurar o meu ato. Qualquer que seja o meu ato, que maltrate, que ofenda, quem quer que seja, eu devo evitar. Então, vinde, aliás, aprender a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então, a preocupação com as viúvas e com os órfãos continuava. Quando Tiago falou lá na frente, é porque Tiago tinha visto aqui em Isaías. Amém? Então, se ficou viúva, ficou órfão, tem... Fala nisso, cadê o Theo? Ah, estão na... Amém? Eu gostaria até de agradecer a igreja que está aqui em volta. A igreja que está em volta por aqui, que tem acolhido esses meninos, porque a gente não tem assim muito tempo de estar procurando saber o que eles estão fazendo, onde é que eles estão, se eles estão comendo, se eles estão, né, eles têm lugar para dormir aqui. Mas esse dia a Dora me ligou perguntando se eles podiam dormir lá na casa dela. Eu falei, ótimo, é até bom que eles possam ir, sentir útil, porque de repente fica esse dois menino andando por aí E não se sente, a pessoa não passa por eles, etc. Nem pergunta, ó, tá precisando de alguma coisa? Vocês são dois órfãos, né? Vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês almoçaram? Vocês já jantaram? Dormiu bem, né? Às vezes está com algum problema, alguma enfermidade. Falar nisso, tem um menino ali na porta, ele fica sentado ali vigiando os carros, né? O menino nunca pediu para você, para ninguém, um centavo. Mas se você achar por bem, pegar R$5 e dar para ele, será que ele não vai ficar satisfeito? Ele não vai sentir bem? Ele não vai, de repente, começar a ver a igreja de outra forma? E agora a igreja passa para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e acha que ele está ali, é obrigado a estar ali. Na verdade, alguém está remunerando. Mas nós podemos mostrar a nossa fé, as nossas virtudes, né? Fazendo bem para esses meninos. Aí a Raquel, Não sei se está aqui. Está ali a Raquel. Né? É outra órfã, né, Raquel? Eu, nós temos procurado ajudar, suprir a falta que faz, mas é grande demais. Ontem mesmo nós conversamos um pouquinho. Mas a igreja, de um modo geral, pode fazer muito mais. Então, esse menino que está ali fora, tal, etc. Está aqui o Joneval, como é que chama? Ismael. Né, Ismael? Você arrumou o fogão, Ismael? Arrumou o fogão? O bujão? Arrumou o bujão? Ele ficou atrás de mim aí com esse bujão muito tempo. E eu falei, eu vou arrumar o bujão para você. E não arrumei o bujão, né, Ismael? Mas você arrumou. Amém. Pois é. Hã? Ele é órfão. Pois é. Então é mais um que precisa ser cuidado, precisa ser ajudado. O Ismael. E assim por diante. Vocês concordam com isso? A Elma. Né? A Elma não é órfão, não. É? Pois é. A gente precisa prestar atenção nessas coisas. Prestar atenção nisso. Se nós observarmos, nós vamos ver muitas necessidades entre nós, muitas coisas são necessárias entre nós. A gente procura fazer para a igreja toda. Mas por quê? Senão, de repente, nós vamos mudar de... O perigo é mudar de religião. Aí é que é. A religião é isso que muita gente aqui às vezes quis dizer, ou é quis dizer, não, porque nós já falamos isso lá atrás, porque Jesus, ele falou, olha, não é assim que agrada a Deus. Essa religião sua é uma hipocrisia. Dessa forma você não agrada a Deus. Então tem muitos cultos, muitas coisas que são feitas que não agradam a Deus. Nós podemos fazer aqui reuniões que não agradam a Deus. Nem todos os louvores nossos não agradam a Deus. Nem todas as orações que nós fazemos agradam a Deus. Então eu tenho que procurar uma forma de viver e agradar a Deus. Amém? Não basta vir à reunião religiosamente. É bom vir à reunião? É. Mas não basta simplesmente vir. É preciso vir e... O que mais, Neto? Agradar a Deus. É preciso vir e aproveitar o tempo agradando a Deus. O esforço que eu faço para chegar na hora, por exemplo, faz parte. Né? A oração que eu faço aqui dentro, o louvor que eu faço, não olhando para as pessoas, olhando, fechando os olhos, olhando para Deus, é só para te adorar e fazer teu nome grande, né? E etc. O que mais nós cantamos aqui agora mesmo, no final? Adoro a ti, adoro a... Às vezes tem gente que estava, não aproveitou. De repente as pessoas estavam tocando para te ajudar, cantando para te ajudar, e você não aproveitou, você ficou, não adorou, não fechou os olhos, não procurou, meu Deus, né? Porque quando eu fecho os olhos, eu olho para um Deus que está em mim. Eu procuro falar com quem está, um Deus que está em mim. Amém? Não está longe. Eu não preciso de nada. Se eu não preciso de nada, então eu fecho os olhos. Eu procuro fechar os olhos. Eu fazia uma introspecção. Me voltar para dentro de mim. Pensar no que eu faço. Pensar no que eu fiz durante o dia. Pensar no que eu tenho vivido. Será que eu tenho adorado a Deus verdadeiramente com a minha vida? Então essa é a nossa... religião. Essa é a nossa religião. Amém? Essa é a nossa religião. Eu preciso fazer as coisas de forma que agrade a Deus. Agrade a Deus. Amém? Vamos em outro lugar, Mateus 25, para a gente encerrar. Mateus 25. Eu imagino que fazer o que eu faço agrada a Deus. Então eu preciso fazer bem feito. Eu imagino que o que eu faço agrada a Deus. Presta atenção, todo mundo. Eu imagino, fala. Eu imagino que o que eu faço, então faça bem feito. Tudo que fizer, faça bem feito, como se estivesse fazendo para Deus. Porque você precisa ter essa consciência de que o que você faz é para agradar a Deus. É para agradar a Deus. Bem? Quem varre, quem pinta, quem borda, quem cozinha, quem faz isso e faz aquilo, deve fazer bem feito se ele entende que ele faz para agradar a Deus. Amém? Eu procuro fazer as coisas bem feito, porque eu imagino que se eu fizer mal feito, eu vou desagradar o meu Deus. Mateus 25, versículo 31. Lê, por favor, filha. Só lê, porque nós não vamos ter tempo de...
E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda.
Então ele vai fazer essa separação, que separação que ele vai fazer? Aquelas pessoas que conseguiram agradá-lo, se esses aqui agradaram, esses aqui vão e nós não vamos. Tá certo? Se esses aqui agradaram a ele, então eles vão, nós não vamos. Vai haver um momento em que ele vai estar diante de você. Vai chegar um momento em que ele, todo mundo aqui está almejando esse momento, esse dia. Que nós vamos estar diante de Deus, a Bíblia diz. Agora, estando diante de Deus, Deus vai ser Caim e Abel, por exemplo. Caim e Abel. Deus agradou de um, não agradou do outro. O que você fez me agradou, o que você fez não me agradou. Então você fica para cá e você fica para cá. É isso que eu entendo que é a nossa religião. Fazer de maneira que agrade a Deus. Se você fez o bem ou você fez o mal. Ou você fez o bem ou você fez o mal. Se você fez o bem, né, você vai agradar a Deus. Se você fez o mal, você não vai agradar a Deus. Pelo menos essa é a nossa fé. Todo mundo, essa é a nossa fé. Mais forte? Essa é a nossa fé. Então pronto. Então Jesus disse que vai chegar um momento em que ele vai separar. Quem fez o bem, quem fez o mal, ele vai separar quem agradou a ele e quem não agradou a ele. Vamos lá? E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então, meu filho, vai ter uma separação. Não vai, não é todo mundo que vai acertar, não. Vamos lá. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Direita e esquerda. Só tem esses dois lados. Vai lá.
Vinde, benditos de meu Pai. possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer.
Então, tive fome. Aonde é que ele estava? Ele estava no Amauri. Onde é que ele estava? Ele estava no Arthur. Quem deu de comer? Quem que ajudou o Arthur? Quem foi que socorreu o Arthur? Quando você fez isso, você não fez para o Arthur, você fez para Deus. Quando você fez isso, você não fez para o Maurício, você fez para Deus. Ele estava com fome aonde? Ali no Ismael. Ou no Fleury Neto ali. Por que não? Ele estava com frio. Ele estava com frio e você foi e cobriu, e vestiu. Ele estava, a mulher veio e lavou os pés dele. Amém? A mulher veio e lavou os pés dele. Ele precisava de um túmulo. José de Arimateia deu um túmulo. Para ele, agradou a Deus ou não? Agradou a Deus. Então é isso. Mas eu, se você for procurar, então eu tive fome, aonde? Eu vou procurar, aonde que eu vou encontrar? Meu filho, Deus está nas pessoas. Faz o bem. Se você fizer para 100, quem sabe se acerta em um. Quem sabe se acerta em um. Você fala, mas Deus não está naquilo. Você pode dizer que não? Você pode julgar e dizer que Deus não está no Ismael? Só porque o Ismael é feio? Né, Ismael? Deus não está no Cezinha? Por quê? Porque o Cezinha não dá o dízimo? Não! Né? Tem outras pessoas que também não dá. Nós não, isso aí... Agora, se você um dia entender que você tem que dar um pouquinho do seu... Porque é para os outros que você está dando, não é... Você está dando, não é... Na verdade, é para os outros. Porque tudo está sendo... É assim? Esse banco que você está sentado nele, alguém ajudou a pagar o banco. Não é assim? Alguém ajudou a fazer tudo isso que a gente faz. E precisa fazer bem feito. Precisa fazer bem feito. Então é isso que nós entendemos. Na hora de separar, mas senhor, que dia que eu... Ah, você lembra do Ismael? Você lembra do Ismael? Pois é. Você teve paciência na igreja, nas igrejas, a carta às igrejas. Tiveram paciência, né? Perseverança. Eu gostei da sua paciência, eu gostei da sua perseverança, gostei do seu amor. Mas tenho contra ti que você fez isso, fez aquilo, etc. Então nós não podemos ser egoístas, nós não podemos ser orgulhosos. Essa é a nossa religião. É ser santo, ser justo, ser humilde, ser perfeito, ter misericórdia dos outros, compadecer dos outros. Porque nós estamos fazendo isso aqui. Essa é a nossa religião. Porque de repente nós estamos aqui, tá metendo o pau em religião e não estamos com nada. Amém? Não estamos fazendo. Não estamos fazendo nem o arroz e feijão. Não é assim? Amém? Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro, hospedaste-me. Eu já fiz quase tudo isso, quase tudo. Mas ainda falta muita coisa. Estava nu, vestiste-me. Adoeci, visitaste-me. Olha aí. Às vezes os irmãos adoecem e não tomam nem conhecimento. Quantas vezes o irmão adoece e não toma nem conhecimento? Outra coisa também que acontece muito, É você querer só venha a nós, tá, né? Não tem, venha a nós, vosso reino, nada, né? É assim, o meu pai morreu, agora quando morre o outro, quer que todo mundo vai lá, quer que todo mundo fique em cima, quer que todo mundo faz. Aí quando morre o outro, ele não aparece. Quando morre o outro, ele não aparece. Se bem que essa igreja é uma igreja que nós não podemos reclamar o quanto ela é forçada nesse sentido. Às vezes nem a família está, a igreja está. Né? Tem um casamento, a família não vai, a igreja vai. Nós tivemos um aniversário, não vou citar nome nem nada, mas faltou lá a pessoa da família, mas a igreja estava lá. A igreja estava lá. É, pai, mas e aniversário? Tal, não interessa, gente. Deus entra em forma. Viu? Faz um esforço para você agradar. Tal. Você não está dando um pouquinho de alegria para a pessoa? Vai lá. Morreu? Vamos lá chorar. A minha, vai lá, arruma um jeito, chora. Alegrar com os que estão alegres, chorar com os que estão chorando, entristecer com aqueles que estão tristes. Às vezes você sai de um lugar e passa para o outro e já muda completamente. Muda completamente. Amém, gente? Então essa é a nossa religião. Por que que é a nossa religião? Por que que é a nossa religião? Era a religião de Cristo. Esta é a religião de Cristo. Porque nós somos cristãos. Nós somos cristãos, tem que praticar a religião dele, de Cristo. Nós somos cristãos. Agora não precisa dar explicação para os outros, sabe? Ficar tentando explicar o sexto ano e tal, etc. Aí você vai embolar, aí não faz nada. Fala, meu filho, faz o que você tem que fazer. Você está agradando a Deus? Então, continua, né, Ramiro? Está agradando a Deus? Então, continua fazendo dessa forma. Por isso que nós não temos aqui muita cobrança. Porque a gente deixa a pessoa, assim, à vontade, fazer o que agrada a Deus. Amém? De forma que você possa agradar a Deus. Saber que o princípio fundamental da nossa religião é amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Se nós não amamos nem mesmo a igreja, como é que nós vamos amar os nossos inimigos? Amar os estranhos? Amar as pessoas que a gente não conhece? Se nós não conseguimos amar aqueles que estão aqui bem próximo de nós. Amém? Amém. Deus abençoe. Valeu. É por aí? Amém, gente? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Né? Que nós possamos, Senhor, ser grato ao Senhor por tudo. E que, através da nossa vida, nós possamos te agradar. Que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam gratos diante de ti. Só para te agradar. Só para te amar. Nós queremos que a nossa vida seja em função disso. Que o nosso viver possa ser agradável ao Senhor. Livra-nos, Senhor, do mal. Né? Que nós possamos realmente vestir o Senhor, dar de beber ao Senhor, dar de comer ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, encontrá-lo. Né? Cobrir quando o Senhor estiver com frio. Alimentar quando o Senhor estiver com fome. Obrigado, Pai, por essa reunião em que nós obtenhamos do Senhor o Espírito Santo, aquele que vai nos dirigir, nos guiar na direção certa, no caminho certo, onde nós possamos viver e agradar o Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Onde os meus olhos podem ver coisas demais pra me envolver. Por mais que eu faça, há por fazer. Onde os meus olhos podem ver, há coisas demais pra me envolver, por mais que eu faça, há por fazer. Então a minha alma quer correr, mas sei que me basta te olhar, preciso, Senhor, te conhecer. Necessito só de ti, meu prazer é te ouvir, deitar-me calado aos teus pés. E de tudo a se cuidar, se dispor-me a te escutar, a parte melhor eu escolhi. Prazer é te ouvir, deitar-me calado aos teus pés. E de tudo a se cuidar, se dispor-me a te escutar, a parte melhor eu escolhi. Onde os meus olhos podem ver, há coisas demais pra me envolver, por mais que eu faça, há por fazer. Então a minha alma quer correr, mas sei que me basta te olhar, preciso, Senhor, te conhecer.
Necessito mais de ti.
Necessito só de ti, meu prazer é te ouvir, deitar-me calado aos teus pés. E de tudo a se cuidar, se dispor-me a te escutar, a parte melhor eu escolhi. Necessito só de ti,
meu prazer
é te ouvir, deitar-me calado aos teus pés.
E de tudo
a se cuidar, se dispor a te escutar, a parte melhor.
Necessito só de ti, meu prazer.